Você está ouvindo Cultura Revista.
Então, este é o programa Cultura Revista, em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Quem conversa com a gente nesse novo formato hoje é o Felipe Magal, que é advogado, professor, também a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e o professor pesquisador Antônio Filomena. O nosso debate principal trata da questão da água, um direito fundamental de todas as pessoas e todos os trâmites que têm acontecido com relação à privatização desse direito universal. Eu convido você que está acompanhando a nossa transmissão pela Rádio Cultura M930, também pelo site e pelas redes sociais, a participarem dessa conversa com a gente, mandando as suas perguntas, que certamente os nossos convidados terão o maior prazer em responder. Miriam Gonçalves, como a gente está se ajustando com essa tecnologia, eu vou te pedir para chegar talvez um pouquinho mais perto do seu microfone, que chegou aqui uma falhinha de comunicação. Pouca coisa, mas a gente vai ajustando para melhorar. Felipe Magal, seus apontamentos do que você ouviu até agora nessa conversa.
Eu estava acompanhando aqui, professor, e eu vi o professor passar alguns dados sobre o tratamento da água, sobre alguns valores da mortalidade a respeito da ingestão das águas a partir do momento que elas são privatizadas em algumas cidades. Então, de 4,5 passa para 4, porém, o número de mortalidade no sistema público fica em 3,7, no privado, 3,9. Nós temos aqui a Lei de Águas do Paraná, professor Antônio Filomena, e do qual até eu tive a oportunidade de fazer um projeto de lei muitos anos atrás, quando trabalhava no Poder Legislativo aqui do Estado, para tentar fazer com que ele universalizasse a campanha do uso da água. O uso da água, ele era usado na Lei de Rios, aqui do Estado do Paraná, e ele era usado apenas pelas grandes terras, pelos grandes latifúndios, esses sim poderiam fazer o uso da água. Então ele não tinha essa coletividade. Por óbvio, isso nunca avançou na CCJ, uma vez que aqui também somos filhos dos donos do poder. Mas a respeito desse projeto agora, essa é a pergunta, né? O projeto foi ontem encaminhado pelo Senado. Existe uma regulamentação da Agência de Águas sobre três quesitos dentro dessa lei. Eu gostaria de saber se o senhor poderia falar um pouco sobre esses regulamentos, e eu gostaria de deixar a seguinte pergunta. Eles prometeram acabar com o problema do saneamento em 12 anos no Brasil. E até 2033 a gente vai ter 100% das casas brasileiras com a infraestrutura de saneamento básico. É para rir? É para dar risada? Ou é para chorar, professor? Essa é a minha pergunta.
Boa pergunta. Em 2013, um plano nacional que foi feito junto com a ANA e outras instituições já dizia que tinha que ser universalizado até 2033. Então isso aí não é novidade. Ou seja, já existia essa data desde 2013. Estão usando a mesma data. Como investimento que foi feito até agora e não tem como recuperar a curto prazo, ficou faltando 25%, abaixo foi, essa data passou para 2054.
Que barbaridade. Não, repete, professor, só para ficar claro. A data era...
Era, quando foi discutido em 2013, a data foi jogada para 2033.
Tá.
Como desde 2013... não foi aplicado o que tinha que ser aplicado, ficou 25% abaixo da meta, pelos estudos essa data pulou para 2054.
Barbaridade. Só para explicar, para quem está nos ouvindo e que não tem assim esse contato muito direto com o tema, ANA é a Agência Nacional de Águas, né? Só para ficar claro aqui.
Isso.
Né? Mas pode continuar, professor. Vamos lá.
E nós sabemos que a questão, se fosse só dinheiro, todos os países que são ricos já tinham resolvido. A questão não é só dinheiro. Não adianta tu ter dinheiro que tu não vais preencher os requisitos de um tempo que tu deixou passar. Então, respondendo a tua pergunta, não tem como chegar. Não tem como, em 2033, ter 100% das pessoas com água e com tratamento, não tem.
Porque, na verdade, um dos maiores ontem argumentos, exatamente esse, é que é, enfim, incoerente, né, o Brasil ser uma das maiores economias no mundo e não ter aí o saneamento para todo mundo. Ok, vamos começar desmentindo isso. Primeiro, hoje não se reconhece nem as vamos dizer, irregulares, entre aspas, moradias. O governo se recusa a colocar água para essas pessoas que não têm os seus terrenos legalizados. Agora vem me falar que uma empresa privada vai colocar água aí? E vem cá, como é que a gente faz? Tem a empresa A, a empresa B, a empresa C. Como é que eu vou poder escolher qual a empresa que eu quero? Como é que vai ser isso? Então, quer dizer, é uma mentira deslavada, porque não vai haver concorrência. Não será a melhor empresa que você vai poder escolher para fornecer água para a sua casa. E aí, eu tenho um mantra, professor, que, na verdade, eu repito aqui milhares de vezes. Mas ontem eles estavam falando em bilhões, né? Que isso pode... necessitar, e não me lembro aí de quantos bilhões, se alguém lembrar, fale. E o meu mantra é que em março, o governo brasileiro repassou 1 trilhão e 200 bilhões aos bancos para emprestar aos empresários, e isso não chegou lá. Ora, se nós precisamos aí de alguns bilhões para dar 100% de água e de saneamento para as pessoas, o governo brasileiro não tem esse dinheiro? Ué, como assim?
Deixa aí o comentário. Posso completar teu dado? O governo repassou 1 trilhão... para o banco, 1 trilhão para nós aqui. Ao total foram 3 trilhões, conforme a auditoria cidadã. Os dados.
Vou
que
mudar meu mantra então agora. São 3
isso,
trilhões.
São 3 trilhões que tem à disposição e eles estão distribuindo para os bancos, que também estão por trás dessas empresas privadas que estão aí. Diga-se passagem, que eu esqueci de dizer, eu acho que vale bem para os ouvintes. Um censo que estava sendo, uma consulta popular que estava sendo feita no Senado, eu tenho aqui os dados. Duas vezes e meia pessoas disseram não à privatização. Ou seja, o Senado nem reflete o povo, porque eles foram fazer uma consulta popular, e na consulta popular não, era 2 vezes e meia mais do que sim privatizar. Então até o povo pediu 2 vezes e meia não para privatizar. E é uma vergonha, porque todas são empresas internacionais que estão acostumadas a mordiscar. Bolívia, se deram mal na Bolívia, teve aquele movimento de Cochabamba, que morreram inclusive 5 pessoas, porque o preço começou a subir 40%. E aí teve uma revolução civil, uma movimentação civil, e o governo lá desistiu. Então eles vêm mordiscando. São firmas que envolvem energia, resíduo sólido e tratamento de água. É interessante que nós não podemos deixar de considerar que, quando a gente fala em água, tratamento de água, tem que vir junto tratamento de esgoto e tem que vir junto o lixo, resíduos sólidos, resíduos, porque isso é um bolo só.
Famosos lixões.
Lixões. Olha, eu até diria, quero aproveitar, porque isso tem que ser dito, lixão e aterro sanitário é pouquíssima diferença. Tem que ser reciclado. Eu chamo aterro sanitário de lixão sanitário. Então tem o lixão e tem o lixão sanitário, que é outra vergonha que o Brasil está 20, 30 anos atrasado. E eles fazem uma propaganda de aterro sanitário que é assim, é quase uma coisa da NASA, né? Aterro sanitário. Maior vergonha. Até porque a maior parte dos aterros sanitários que eu visitei em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, tudo, é, olha, deixa, não daria um outro programa sobre aterro sanitário, a vergonha que é e o que tem por trás.
Gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Professor, a gente vem passando aqui no Paraná, e também não é diferente do Rio Grande do Sul, uma época de estiagem muito grande. Até dias atrás eu estava também aqui nesse mesmo veículo de comunicação, conversando também com um doutor da área de águas aqui da cidade, e a gente falava sobre essa omissão total do governo estadual. A gente é governado por um homem chamado Ratinho Júnior. E além dessa possibilidade, a necessidade que o povo tem de fazer uma economia, e quem pudesse comprasse até uma caixa d'água a mais, porque só viriam as chuvas fortes em setembro. Pelo menos era assim que a gente estava vendo. Eu procurei pelas notícias dos jornais gaúchos, e vocês também estão passando pela mesma coisa, né? Pelo que eu vi, é um processo de estiagem difícil, né, muito difícil, do qual está levando aí a uma série de novos formatos na agricultura. Juntando esses dois temas, professor, essa privatização de água, essa estiagem, a minha pergunta é a seguinte: isso vai dificultar ou vai quase que exterminar o pequeno agricultor? Como que vai ser o pequeno agricultor, tanto do Rio Grande do Sul como do Sul inteiro, vamos falar dos três estados daqui, né? Como que vai ser ele ter esse acesso, ou usando a estiagem, com mais essas novidades regulamentatórias, com os novos contratos que eles querem fazer, será que o objetivo deles não é acabar com o pequeno produtor rural? Essa é a minha pergunta.
Olha, Felipe, eu te digo o seguinte, que nos planos da privatização, possivelmente pequeno agricultor não vai receber água, né? Porque quando eles calculam, existe uma coisa chamada que é a distância física. As tubulações que tu tem que fazer, as bombas, as elevatórias, tudo que tu tem que fazer. Tu chegar nesses recantos aí da agricultura familiar, do pequeno agricultor, isso nos remete para um assunto que, se não é maior, é igual a esse aí. A falta de planejamento de utilização da água. Vejamos, nós estamos no país, possivelmente o país, sem considerar o Canadá, mas aí eles contam com gelo e com neve, mas o país que mais água tem. É uma vergonha internacional. Eu tenho um amigo que diz, é uma vergonha galáctica, Saido, que nós no Brasil tenhamos problema com crise de água. Porque aí existem dois pontos. Primeiro, estamos anunciando há décadas as mudanças climáticas. E essas pessoas, por falta de conhecimento técnico ou por vontade política nebulosa, não acreditam e não tomam providência. E aí vem a surpresa, a seca, está anunciado. E segundo, eu vou dar um cálculo para vocês, do Rio Grande do Sul. Rios, riachos, lagos, o Rio Grande do Sul tem mais densidade do que o estado do Amazonas, só perde para o estado do Pará. Então o Rio Grande do Sul, em Rio, Riacho, sei lá, é o segundo do Brasil. Então não poderia faltar água. E segundo, em lagunas, lagoas, como Lagoa dos Patos, Lagoas Mirim, Lagoa, o Brasil, o Rio Grande do Sul é o primeiro. Então, de novo, não poderia faltar água aqui. Por quê? Esses caras que estão no governo não manjam nada. Eu vou dar outro exemplo. O Rio Grande do Sul tem 25 bacias hidrográficas. Duas delas ainda tem dinheiro. O resto, acabou. Vai ficar fazendo só reuniãozinha de auto, tá? Não adianta, de autoanálise. Porque não tem dinheiro, porque o governo pega, põe num bolo só e usa em que quer, e estamos conversados. Então a questão de água, que é fundamental, as bacias hidrográficas, que sabem o que está acontecendo, porque cada um está ali no seu rio e diz, olha, baixou o rio. Então, e olha que nós estamos falando só de quantidade. Se nós falarmos junto qualidade, a questão da poluição, aí é uma vergonha incrível, né? Que empresas privadas terminem com rios como o Rio Doce, como todos esses rios que a gente vê nessas catástrofes que tem aí nesses crimes ambientais, que eliminam rios inteiros. Não existe isso, cara. 620 quilômetros de rios detonados, servindo para nada. O que que essas empresas pagaram? Conversa fiada.
A gente vai fazer mais um intervalinho agora, muito rápido, mas eu convido você que nos acompanha nessa transmissão pela frequência AM930, pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura e do Instituto de...
Você está ouvindo Cultura Revista.